Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e essa é a quarta aula do microcurso de Introdução ao Tarô do Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo! Ao longo de 6 aulas curtinhas em formato de podcast, você aprenderá o ABC do Tarô e terá acesso a informações chaves que, com certeza, harmonizarão sua relação com essa ferramenta múltipla e fantástica que é o Tarô. Na aula de hoje, você aprenderá sobre a dinâmica de uma consulta divinatória com o tarô. A dinâmica de uma consulta de tarô envolve muitos fatores. O objetivo dessa aula é passar pelos principais, a fim de esclarecê-los e desmistificá-los. Como aprendemos nas últimas aulas, para uma leitura acontecer dentro da prática da taromancia, se faz necessário 3 elementos fundamentais: o tarô, o consulente e o taromante. Os papéis do taromante são vários. O de acolher o consulente, pois sim, é um trabalho também de acolhimento. Acredita em mim, muito raramente alguém procura por uma leitura de tarô quando está tudo bem. É de extrema importância, então, que o taromante não só domine a interpretação dos 78 arcanos, os métodos e as tiragens, mas que também esteja apto para acolher um consulente fragilizado, desesperado, angustiado, aos prantos. Ao longo dos anos, eu tenho me deparado com todo tipo de consulente, e é sempre uma surpresa. Então, cabe a nós, taromantes, não só o preparo intelectual, mas também o preparo emocional e psicológico. Mas eu vou além. Um bom taromante estuda o tarô e domina a prática da taromancia, mas se torna excelente aquele que está a par das notícias, que se debruça também sobre os estudos das ciências humanas, consome a arte, cultiva o hábito da leitura e que se mantém curioso em relação à vida e às suas potencialidades. Quanto mais o taromante se permite sair de suas bolhas e convicções, mais apto ele estará para receber diferentes consulentes. Muitas vezes, esquecemos que a leitura das cartas de tarô vai além de ler as cartas. Uma leitura inclui principalmente o consulente. É para ele que a consulta existe. E precisamos estar preparados para acolher quem quer que se sente à nossa frente, seja online ou presencial. Uma dica que eu sempre dou é: se você não está bem, não atenda. Se você já tinha consultas marcadas e no dia percebeu que está abatido, irritado, cansado e afins, remarca. Eu reforço aqui que quando trabalhamos com o acolhimento de pessoas, precisamos antes nos acolher. A constante prática do autoconhecimento, a busca por ajuda terapêutica, meditação, estilo de vida saudável e tudo que fortalecer sua mente, corpo e espírito será de grande ajuda na sua prática. Mas do outro lado, a gente tem o consulente. É muito difícil tentar antecipar qual será o comportamento do consulente numa consulta, pois, como eu disse, tudo pode acontecer. Todo tipo de pessoa pode chegar até você e solicitar uma consulta. Se você preferir, você pode optar por fazer uma entrevista antes de avançar para o agendamento. Nessa entrevista, que pode ser por troca de mensagens, você pode perguntar para o seu cliente, por exemplo, o motivo por ele ter procurado você, quais são as expectativas dele. Muitas vezes, nessa entrevista, você vai perceber que o tipo de ajuda que ele procura não se adequa ao tipo de atendimento que você oferece. Essa é uma prática que dá um pouquinho de trabalho, mas que nos livra de grandes chateações. Eu mesmo já atendi pessoas que na consulta foram um amorzinho. E de fato, o tarô falou muito, ajudou bastante o consulente, mas depois não quiseram pagar. Foi quando eu estabeleci que o pagamento seria antes. Aliás, adote essa prática. Aqui vale dizer que ser taromante nada tem a ver com acolhimento filantrópico. É um trabalho e, como todo trabalho, precisa ser remunerado. Ponto final. O papel do consulente numa consulta de tarô é gigante. Por isso, recomendo, além da entrevista prévia, uma entrevista também na consulta em si. É obrigação do consulente abrir o jogo com a gente. Pois sim, existem aqueles que chegarão cheios de mistérios, esperando que você desvende as informações que foram ocultadas por eles. O tarô e a prática da taromancia acessam o que está no sutil. Ou seja, é contraproducente usar o tarô e a taromancia para extrair informações que já são de conhecimento do consulente. Se ele já sabe, por que ele está procurando o tarô? Deixa isso claro logo de cara e não se permita ficar sendo testado. E faça quantas perguntas forem necessárias, porque nada do que o consulente já sabe, o tarô precisa falar. Isso vai fazer também com que a gente economize tempo dentro da consulta. Eu costumo dizer que é como chegar num dentista, abrir a boca e esperar que ele saiba o que está acontecendo sem que você diga nada. A principal tarefa do consulente é fazer perguntas. Quanto mais contexto e objetividade tiver, melhor a pergunta. Acontece que a maioria que chega na consulta não sabe disso. Muitas pessoas chegam até não querendo fazer perguntas e propõem: eu posso só pensar? E não pode. Como vimos na aula passada, a taromancia obedece uma dinâmica e a pergunta é parte fundamental dessa dinâmica. Sem pergunta, não há resposta, e ela precisa ser falada ou escrita. Aqui cabe a gente conduzir o consulente e ajudá-lo. Se for necessário, a gente pode ajudar também na elaboração das melhores perguntas, para que juntos possamos tirar das cartas as melhores respostas. Não será raro um consulente chegar em você depois de ter passado por 2 ou 3 taromantes diferentes. Esse tipo de consulente busca confirmar o que os outros profissionais, os anteriores a você, já disseram. A maioria deixa isso muito claro e não se preocupa em esconder, e vão falar coisas do tipo: o fulano disse a mesma coisa. Nesse momento, é importante não se intimidar. Ignora e toca a sua consulta do jeito que você sempre faz. A comparação é dele e não diz respeito a você. Aqui, vale dizer que muitos taromantes se colocam no lugar de submissão total ao consulente e fica tentando, a todo custo, superar as expectativas deles. E, de novo, a taromancia não funciona assim. Quanto mais informações a gente tiver em cima da mesa, melhor será a orientação do tarô. Nome, data de nascimento e informações simples como essas ajudam muito na prática da taromancia. Começa por aí, porque além de te ajudar a manter um registro dos seus atendimentos, quando o consulente fornece essas informações, ele automaticamente se volta para si. Se o consulente se nega a dar informações ou a responder às perguntas que você faz, encerra o atendimento, devolve o dinheiro e vida que segue. Então, se você não é médium, vidente ou afins, mantenha-se fiel à ferramenta que você tem e a sua dinâmica. É essa mecanicidade da taromancia que nos dá excelentes respostas. É importante que o taromante seja objetivo em relação ao que tipo de atendimento ele oferece. A consequência disso será consulentes que se sentem atraídos pelo seu jeito de trabalhar. Eu me dou como exemplo. Quem me ouve aqui no podcast, me acompanha no Instagram, já sabe como eu trabalho e qual é o meu posicionamento. Então, raramente chegam desavisados. Pelo contrário, quem me procura já sabe como eu trabalho e procura por isso. Com o passar do tempo, sua clientela vai se desenhando e você perceberá que um determinado perfil de pessoas vão se consultar com você. Isso leva tempo e é um investimento a longo prazo. O importante é você se manter fiel à sua maneira de trabalhar. Isso torna a sua prática muito mais agradável e leve. E você, que é consulente, busque também investigar que tipo de taromante você está procurando. Existem vários, então com certeza você vai achar aquele que funciona para você. A única coisa que eu peço para quem é consulente é que, por favor, pare de testar seu taromante. A sua participação na consulta precisa ser ativa e não passiva, ou seja, cabe a você também fazer com que esse momento seja incrível. Haverá também consulentes viciados, que voltam semanalmente com as mesmas indagações. A maioria que faz isso volta com a mesma pergunta, só que revisitada, camuflada. mudam as palavras, mas o questionamento é o mesmo. Cabe a você, taromante, interromper isso. Conversa com seu consulente e seja acolhedor, mas também se posicione e explique como o tarô opera. Além disso, é importante que suas consultas tenham uma validade temporal. Estabeleça essa validade antes. Comunique ao consulente e explique que antes desse prazo, olhar para a mesma questão é bobagem. Além disso tudo, terá o consulente que tem medo, mas que a curiosidade fala mais alto e ele te procura mesmo assim. O medo vem do misticismo em torno do tarô e que, por muitas vezes, é nutrido pelos próprios profissionais do tarô, que insistem em colocá-lo nesse lugar. Muitos consulentes ainda acreditam que uma leitura das cartas envolve intrinsecamente espíritos, incorporação, mesas tremendo e luzes piscando. Então, esteja preparado para lidar com esse tipo de imaginário. E, o mais rápido possível, deixa claro para o seu cliente que não é assim que funciona. E tenha o medo dos arcanos em si, do diabo, da torre, da morte, do pendurado. Eles seguem com essa fama. O consulente, principalmente aquele que entende um pouco de tarô, vai querer dar palpite e adentrar a leitura com você. Então lembra ele que naquele momento é importante que ele faça boas perguntas e ouça com atenção o que você tem a dizer através do tarô. E cabe a você, profissional, conduzir com tranquilidade a consulta, mesmo frente a arcanos tão polêmicos como a morte, o pendurado e etc. Por isso, é importante que estejamos familiarizados com todos os arcanos, sem temê-los. São muitos os ruídos que podem danificar uma boa leitura das cartas de tarô. Por isso é importante que nós, taromantes, estejamos aptos por inteiro, não só para lembrar palavras-chave, que pouco nos ajudam na hora do vamos ver, mas principalmente para conduzir esse encontro que não tem nada de simples. Ser taromante pode parecer romântico na novela, na série, no filme, mas na vida real é pauleira. É sobre estar frente a frente com alguém que busca ajuda, que busca respostas e que confiará em praticamente tudo que você disser. Atente-se então ao tom fatalista, evite-o, afinal o tarô nada tem de fatalista. E esse é um outro medo muito comum entre os consulentes, o que foi dito acontecerá. E não é verdade. O tarô aponta caminhos, possibilidades, nos dá um norte. Ir rumo a esse norte ou não, cabe ao consulente. Colocar em prática ou não os conselhos dados, também. Aliás, vale reforçar que se o consulente sair da consulta e nada fizer a respeito do que foi dito ou orientado, dificilmente ele obterá resultados. Verbalize isso na sua consulta. Fala isso para o seu consulente. Por fim, o terceiro elemento, o tarô em si. Escolha o tarô que você gosta e está familiarizado. Não precisa bater cabeça usando um tarô que nada lhe diz. Minha única recomendação é que você opte por baralhos que tenham como base o tarô clássico. Evite tarô que não lembra em nada tarô. E lembre-se, o tarô completo possui 78 cartas, não 22. Usar todos os arcanos numa consulta ajuda muito. É através da reunião dos arcanos menores, dos arcanos maiores, que as cartas conseguem falar em alto e bom som. Para consulta, eu recomendo que você opte por um lugar tranquilo, limpo e silencioso, o que não significa que o tarô deixa de funcionar se você estiver num lugar barulhento. Não, ele segue funcionando. Essa dica é baseada em nossa capacidade de concentração. Onde é mais fácil a gente ter foco? Num lugar barulhento? Ou num lugar silencioso. A utilização de patuás, cristais, velas, incensos e qualquer instrumento desse tipo é totalmente dispensável, a não ser que você de fato use esses elementos no seu dia a dia. Se você está usando só porque viu alguém fazer, não precisa usar. A taromancia é autônoma, então agregar outros elementos e ritualística a ela é facultativo e não vai fazer ela funcionar mais ou menos. Isso significa, por exemplo, que se você tiver apenas o tarô em mãos, uma leitura será possível. Já a toalhinha é algo que eu gosto de recomendar, mas nada tem a ver com misticismo. A toalha, além de gerar contraste entre o fundo e a figura do arcano, facilitando a visualização da carta, protegerá nosso tarô de sujeiras e de atrito com a base, que podem danificá-lo. A consequência disso é que seu deck de tarô vai durar mais. Mas sobre esse e outros mitos, como a consagração do tarô, por exemplo, eu falarei na próxima aula. Na última aula desse microcurso, eu responderei a perguntas dos ouvintes e alunos. Para participar, basta enviar um áudio no meu WhatsApp 11 94592 3918. Se você é de São Paulo, faça sua matrícula para o curso presencial de História do Tarô e Arcanos Maiores, que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho. Mas se você está fora de São Paulo e quer fazer os cursos, tem curso de Arcanos Maiores, Arcanos Menores e de Métodos e Tiragens. Todos eles estão com 30% de desconto. Entra lá no site para saber mais, aloucatarô.com.br. Até a próxima aula. Um beijo, tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.